Senhores vereadores, boa noite. Quero cumprimentar as pessoas que estão no plenário, a dona Edione, o senhor Gilberto e os ouvintes da Rádio Agudo. Solicito ao secretário da mesa que faça vereador Beto Mila, que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, portanto temos quórum para instalar a presente sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a primeira sessão ordinária de 2004. Cumprimento também os cidadãos que acompanham esta sessão na galeria e pela Rádio Agudo. Peço ao vice-presidente que faça a leitura do texto da mesa.
E este, especialmente, é um ano de promover o bem e sendo bem comum. A mesa, nesta primeira sessão do ano, partilha com os que a acompanham um texto bíblico de São Paulo a Coríntios, que diz: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quantas profecias desaparecerão, quantas línguas cessarão, quanto à ciência, também desaparecerá.
Informamos aos senhores vereadores que as atas das sessões anteriores serão apreciadas à votação na próxima sessão. Passamos na sequência à apreciação da correspondência da Câmara. Inicialmente, perguntamos a algum vereador desejo a leitura de alguma correspondência recebida.
Senhor presidente, desejo a leitura da correspondência protocolada sob o número 17/2004.
Nenhum dos vereadores manifesta a leitura da correspondência recebida. Apresentação de proposições da matéria da primeira sessão de pauta e demais proposições. A mesa anuncia pediria para o secretário que apresentasse as matérias que estão em pauta.
Em primeira sessão de pauta está o projeto de lei número 5 do Legislativo, de autoria do vereador Reni Boenck, que institui a obrigatoriedade da realização de exames de acuidade visual e auditiva nos alunos da rede municipal de ensino. Justificativa. O projeto de lei tem por objetivo oportunizar a todos os alunos da rede municipal de ensino o acesso a testes e exames que poderão precocemente detectar deficiência auditiva ou visual que passam desapercebidas dos pais e professores. É verídica a existência de crianças nas escolas que apresentam dificuldades de aprendizagem, não estando essa deficiência ligada ao seu grau de inteligência, mas sim a dificuldades de ouvir e ver o que lhes está sendo ensinado. Com essa providência viável e acessível, estaremos resolvendo inúmeros problemas de aprendizagem dos alunos do município e preservando a saúde dos mesmos. Em épocas passadas, o município oferecia assistência do gênero, atualmente nenhuma atividade na área é desenvolvida, mesmo com orçamentos cada vez mais reforçados nos setores afins, especificamente nas secretarias de Educação e Cultura e da Saúde e Assistência Social. Pela importância da medida proposta e pela responsabilidade que temos com nossos jovens, recomendamos aos colegas a aprovação da proposição. Projeto de Lei número 6 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo alienar terreno da área industrial fase 2 e da outras providências. Mensagem. Dirigimos-nos aos nobres edis, oportunidade em que os cumprimentamos, para apresentarmos o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo alienar terreno da área industrial fase 2 e da outras providências. O projeto em pauta prevê a alienação de terreno destinado à empresa de Sérgio Luiz Incher, com o ramo de fabricação de esquadrias metálicas e box para banheiros, para que a mesma possa instalar-se no Distrito Industrial Fase 2. Com a instalação da empresa no Distrito Industrial, certamente ocorrerá um incremento nos tributos e seu consequente retorno aos cofres municipais, com a oferta de empregos e o aquecimento no comércio do município. Ao encerrarmos, rogamos aos senhores vereadores especial atenção ao projeto de lei que ora encaminhamos e sua tramitação em regime de urgência. Projeto de Lei número 7 do Executivo, que autoriza a contratação de médico por necessidade temporária de excepcional interesse público. Senhor Presidente.
A mesa anuncia o pequeno expediente destinado a comunicações gerais dos senhores vereadores. O primeiro vereador a se manifestar é o vereador Aldo Oppe.
Senhor Presidente, colegas vereadores, os presentes na galeria, Edione, gerente do Banco do Brasil, Gilberto, funcionário do Banco do Brasil, Ribeiro e demais presentes na galeria, ouvintes da Rádio Agudo, a minha saudação. Eu quero só aproveitar nesse espaço que me é concedido, dizer da satisfação em retornar a esta casa após 2 meses de recesso, onde não tivemos sessões extraordinárias, mas sim 2 sessões extraordinárias, onde aprovamos projetos importantes. E sempre quero dizer aqui que sempre estive atento aos pedidos, às reivindicações dos munícipes, mesmo em recesso, aos quais eu levava ao conhecimento dos órgãos competentes. Sabemos todos nós que o município ele vive numa situação não das melhores, mas também podemos dizer assim, que o Estado também vive as suas dificuldades e nós, neste espaço de recesso, aprovamos a reposição salarial dos nossos funcionários do município de Agudo, para que os mesmos pudessem dar mais condições de vida digna aos seus dependentes. E sabemos que o Estado também lida com as suas sérias dificuldades, com folhas de pagamento e coisa. Então, nós acredito que ainda não estamos tão mal no nosso município de Agudo, porque, pelo menos, ao menos, o funcionalismo tem o seu dinheiro, o seu vencimento pago em dia e com isto possa dar o seu devido ao atendimento aos seus familiares. E sabemos também que o nosso agricultor, ele vive numa situação caótica, onde está com seu produto, hoje, em seus galpões, e o valor do seu produto não corresponde à realidade do seu trabalho que desenvolveu durante a sua tempo de trabalho na sua safra. Mas quero dizer que é uma alegria também poder trabalhar mais um ano junto com os colegas vereadores, um trabalho digno que sempre vinha fazendo, um trabalho harmonioso e, por que não dizer, que muitas vezes até um trabalho de conciliação. Então, quero dizer aos colegas vereadores que estarei ao lado de cada um e trabalhando, apoiando-os, para que assim nós possamos cada vez mais engrandecer o nosso município. Também quero, nesse momento, deixar aqui o meu agradecimento a toda a comunidade agudense, a população, municípios vizinhos, pelo grande espetáculo que vivemos no 22º Rodeio Intermunicipal Sentinela do Jacuí. Quero deixar os meus votos de agradecimento a todos aqueles que compartilharam com nós, que deram seu apoio às entidades, que deram o seu, sua contribuição para que assim o Sentinela do Jacuí consiga cada vez engrandecer mais. Tivemos várias inovações e pretendemos ainda mais trazer inovações para o nosso CTG. Portanto, um agradecimento a todos que se fizeram presente neste rodeio. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Ari Anunciação.
Senhor presidente, tendo em vista que eu vou usar o grande expediente, estou inscrito, eu não farei uso desse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Beto Miller.
Cumprimento o senhor presidente, colega vereador Pedro Lima, demais vereadores, servidor da casa, nossa gerente do Banco do Brasil aqui de Agudo, a Edione, funcionário Gilberto, e demais pessoas que estão presentes na galeria e ouvintes da Rádio Agudo, nossa boa noite. Inicialmente, nesse espaço, como é a primeira sessão ordinária do ano, eu queria fazer um agradecimento muito especial ao presidente Pedro Lima pela confiança depositada em minha pessoa em ser o seu secretário nessa sua gestão como presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2004. Igualmente, agradeço a confiança do vice-presidente, Wilson Dias, em me confiar este importante cargo para o ano de 2004. Quero dizer aos colegas vereadores da importância do compromisso que nós teremos no ano de 2004, que soubemos que é um ano de eleição, é um ano onde muitos interesses estarão em jogo e temos a certeza que com o trabalho realizado até hoje pela 11ª legislatura, teremos a hombridade, teremos a capacidade, tenho certeza, de conduzir cada um defendendo os interesses de sua sigla partidária, mas colocando acima de tudo isto o interesse do município de Agudo, o bem-estar, o bem comum de nossa comunidade. Tenho a certeza que será dessa maneira que todos os vereadores irão conduzir os seus trabalhos no último ano legislativo dessa 11ª legislatura. E também, nesse espaço, eu gostaria de pedir encarecidamente ao setor competente da nossa municipalidade para que dê uma atenção muito especial para as estradas da região sul do município. Porque nós estamos em véspera de uma colheita e é lamentável o estado precário que se encontra as nossas estradas. É deplorável colocar um veículo no dia de hoje em passar naquele trajeto, naquela estrada, principalmente da faixa da entrada para o Porto Alves ou da extensão do Rincão do Pinhal até o Porto Alves, principalmente. É o pior trecho já encontrado nos últimos 20 anos, tenho certeza disso, daquela estrada. Eu tenho uma cobrança diária por moradores daquela comunidade que se deslocam praticamente todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, até a nossa cidade ou para outras cidades. E deverá haver, sim, uma rápida recuperação daquele trajeto rodoviário, que é de suma importância, não só para a comunidade da região sul, mas tenho a certeza para todo o município de Agudo. Sinistro, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Saúdo o presidente da mesa, secretário da mesa, os colegas vereadores, servidores da casa, o pessoal que se faz presente hoje na galeria, em especial a gerente do Banco do Brasil, e também o nosso carinho todo especial a todos os ouvintes que acompanham através da Rádio Agudo. Para mim é uma grande alegria que vejo que a prestação de contas do nosso mandato de 2002 foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado, e sempre para quem é administrador de qualquer órgão que seja, acho que é com grande importância que a gente tem que levantar essas questões e de relevar daqueles que fazem o trabalho certo. E aqueles que me acompanharam no mandato de 2002 como presidente da Câmara, a todos eles, o meu cumprimento também. Inclusive ao servidor Paulo, desta casa, que muito dos trabalhos depende do serviço que ele executa para os vereadores. Comentar também da nossa preocupação em relação às estradas do interior do município. Dizer também ao vereador Beto que nós enfrentamos a mesma dificuldade na nossa região, principalmente na precariedade das estradas que vão da Picada do Rio e linha Boêmia, e também alguns trechos como a linha Teutônia e a linha São Pedro. São estradas que hoje estão muito precárias e tem transporte escolar, os colégios estaduais e municipais começaram nesta data, e isso aumenta a nossa preocupação, visto que o ônibus tem horário de chegada e horário de saída. E outra questão, a questão do momento, é relacionada ao fumo. Inclusive, escutei hoje o colega Wilson participando do trabalho que foi executado hoje em Santa Cruz do Sul pela FETAG e sindicatos, no qual mais uma vez tentaram abrir as negociações. Mas, infelizmente, mais uma vez, os órgãos que representam os agricultores e os próprios agricultores não foram recebidos. Até digo que são recebidos, mas infelizmente são pelo batalhão de choque da Brigada Militar. Nada contra os brigadianos, que são gente mandada, mas, infelizmente, este é o recebimento que hoje o nosso agricultor está recebendo junto às fumageiras. Inclusive, quanto a essa questão da segurança, é difícil imaginar que como as grandes empresas, as grandes fumageiras, conseguem fazer com que haja guarnecimento de suas propriedades, e hoje, quando alguém no interior, uma comunidade, realiza uma festa, você não consegue levar um brigadiano para dar segurança ao povo. Infelizmente, o Estado, neste ponto, hoje coordenado por José Otávio Germano, está trabalhando de maneira equivocada. Inclusive, foi o que eu comentei com ele quando esteve em audiência aqui no município de Agudo, quando da audiência também do governador Germano Arigoto. Acho que existe dois pesos e duas medidas. Uma é para os grandes e outra para os pequenos. Mas o Correio do Povo, da data de 4 de fevereiro, traz uma matéria muito importante que trata sobre a distribuição da renda do tabaco. E nisso é citado que a renda do tabaco é muito mal distribuída. E para os colegas terem em mente do que acontece, ter uma visão daquilo que realmente aconteceu no ano de 2003, os valores dizem o seguinte, que os estados, a União e os municípios receberam 6,5 bilhões da renda gerada pelo tabaco, 50%. As fumageiras, 27%, 3,5 bilhões de reais. Os fumicultores, 2,2 bilhões de reais, 17%. E o varejo, que inclui transporte e venda de cigarro, 7%, somando 900 milhões de reais o varejo. A economia que o tabaco gerou, portanto, é de 13 bilhões e 100 milhões de reais. Você vê que quem realmente trabalha no fumo, trabalha o ano todo, recebeu uma parcela muito pequena. E esta parcela pequena é repartida para mais de 180 mil famílias na região sul que trabalha com tabaco. E, infelizmente, os 3 bilhões e meio são repartidos, talvez, em uma dúzia de fumageiras. Então, o que está implantado é um verdadeiro cartel, aquilo que está relacionado à venda do tabaco. Afora de se contar que o adubo, ano passado, foi adquirido a R$ 30,00 e este ano subiu mero 70% e passou de R$ 50,00. E nós fazendo os cálculos do que realmente acontece com o tabaco, a gente vê outra grande distorção. Se nós pegarmos o valor que este fumo rendeu para os fumicultores, nós vamos ter um preço médio de R$ 3,47, o que dá R$ 52,00 a arroba. Se nós calcularmos o preço da fumageira, ele pula para R$ 134,00. Então, é quase 150% a mais do que o fumicultor acontece. Estão certos a FETAG, sindicatos, e está muito mais certo o MPA em trabalhar para se conseguir um valor mais justo. A gente sabe da dificuldade de lidar com grandes empresas, mas eu hoje vejo muito pouca opção a não ser invadir as empresas e lá dentro conseguir aquilo que os produtores acham que talvez seja a única saída. A retenção do produto é uma coisa difícil, o produtor está fazendo com grande dificuldade, porque todos têm dificuldade de dinheiro, a grande maioria tem, e tem como segurar até um certo tempo. Fora disso, não vejo a saída, a não ser se fazer uma grande frente e, quem sabe, nem respeitar quem hoje está recebendo, que é o batalhão de choque na frente das fumageiras. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Saúdo ao presidente da casa, secretário da mesa, funcionários da casa, colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho, a gerente do Banco do Brasil, senhora Edione, Gilberto, ao Ribeiro, que fazem presença aqui nesta casa, e aos ouvintes da Rádio Agudo. Em primeiro lugar, quero desejar sucesso à nova mesa diretora, na pessoa do colega Pedro de Lima, do seu vice, vereador Wilson Dias, secretário da mesa, colega vereador Beto Miller. Também no período de recesso, procurei fazer algumas visitas no interior do nosso município, vendo as dificuldades de cada região e de cada localidade. Aconteceram também vários fatos importantes, como a vinda do governador Germano Arigoto a Agudo, juntamente com seu secretário, e dizer ao povo de Agudo que este não é o governador do PMDB, mas sim de todo o povo gaúcho, pela sua simpatia e delicadeza de tratar com os nossos conterrâneos aqui de Agudo. Agudo também sofre bastante com a seca em todo o nosso município, as dificuldades dos nossos produtores quanto à venda de seus produtos, como do fumo. Quero também parabenizar ao colega vereador Aldo Op, patrão do CTG Sentinela de Jacuí, juntamente com sua patronagem, pelo grande rodeio anual acontecido aqui em Agudo, com 50 equipes. Também, a respeito da indicação que fiz quanto à recuperação da estrada do Cerro da Igreja, estive nessa localidade e realmente esses moradores encontram bastante dificuldade em suas estradas. Também a respeito da recuperação da ponte existente nas proximidades da propriedade do senhor Lalifrid, esta ponte, se não for feita a recuperação agora no período de verão, possivelmente no inverno vai encontrar muita dificuldade e até mesmo pode ser comprometida. Seriam essas as considerações, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúdo, senhor presidente Pedro de Lima, vice-presidente Wilson, secretário Norberto, e desde já também quero desejar a eles que tenham muito sucesso e que terminem o ano com a alegria que eu terminei o ano de 2003 como presidente dessa casa. Da mesma forma, quero cumprimentar os demais colegas vereadores, o servidor da casa, a comunidade aqui presente, hoje em especial a gerente do Banco Brasil, a senhora Idione, que fará uso da tribuna livre, demais pessoas aqui presentes e aos que acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo. Estive hoje também em Santa Cruz do Sul, apoiando o movimento dos fumicultores de Agudo e região, onde pudemos constatar que as principais reivindicações dos fumicultores é a imediata reabertura das negociações para o aumento do preço do fumo e menos rigor na classificação, pois, segundo cálculos, o custo da produção aumentou em média 53,3% e o aumento das indústrias foi de menos de 30%. Após caminhada pelas ruas centrais de Santa Cruz do Sul, a concentração foi em frente a um hotel, onde uma comissão foi recebida pelo representante do Sindifumo, Sindicato das Indústrias do Fumo, onde o nosso colega Wilson, como repórter, teve o privilégio de acompanhar essas negociações e poderá, após, até esclarecer ainda melhor o que lá ocorreu. Após horas de negociações, nada de positivo foi anunciado, continuando o impasse, onde os organizadores do movimento de hoje, que foi a FUBRA, FETAG, Sindicato de Trabalhadores Rurais, disseram que o movimento vai continuar. Estão estudando as próximas estratégias para que realmente tenham um resultado mais positivo. A maior queixa dos fumicultores é pela expectativa criada no fim da safra do ano passado, onde alguns foram beneficiados com a compra e havia a esperança e até, de alguns, a promessa de comercialização semelhante para este ano, fazendo com que muitos aumentassem sua produção, investindo em melhorias e construção de novos fornos e galpões. Esperamos que haja uma solução breve, o mais breve possível, e que certamente será bom para os produtores e todo o comércio de Agudo e região, que também vive estas expectativas. Estamos também à disposição, estaremos sempre empenhados em colaborar
e fazer tudo o que for possível para esta classe produtora de nosso município, que tanto representa para a arrecadação e o desenvolvimento do município de Agudo. Portanto, não bastasse a questão da falta de chuva pelo milho plantado após a safra, ainda precisam se preocupar neste momento com o que já está colhido dentro do galpão. É realmente lamentável e esperamos uma solução bem breve. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Reni Bonfim.
Saúdo o senhor presidente, os colegas vereadores, aos cidadãos presentes na galeria e a todos que acompanham a transmissão desta sessão pela Rádio Agudo. Inicialmente, quero me referir à retomada dos nossos trabalhos legislativos após o recesso. Período este em que não acontecem sessões ordinárias, mas que não interrompe a atividade do vereador, pois, mesmo durante este período, nós, vereadores, continuamos participando da vida de nossas comunidades e buscando atender às reivindicações do nosso povo. E durante o recesso, houve vários acontecimentos significativos e que deverão ter reflexos positivos em nosso município. E entre estes acontecimentos, eu quero destacar o fato inédito até agora na história de Agudo, que foi a instalação do governo do estado em nosso município, durante o dia 16 de fevereiro, data na qual Agudo completou seus 45 anos de emancipação. Aqui esteve sediada a capital do Rio Grande do Sul. Tivemos um dia bastante movimentado e também a felicidade de participarmos de audiências com o governador e com o seu secretariado. E nós hoje aqui estamos esperando que o governo do estado seja realmente sensível e dê uma atenção toda especial aos pedidos a ele apresentados aqui em Agudo. Entre os acontecimentos, também gostaria de citar a audiência pública promovida pela Secretaria Municipal da Saúde, na qual houve a votação referente à Coordenadoria Regional da Saúde, para a qual Agudo deveria pertencer. A grande maioria que participou desta audiência optou pela transferência de Cachoeira do Sul para Santa Maria. E esta, na nossa avaliação, foi uma decisão que deverá também ter reflexos muito positivos para todos nós agudenses e especialmente para aqueles que dependem de atendimento médico e que atualmente têm uma ligação muito grande com Santa Maria. E da mesma forma, destaco aqui a fundação do Conselho Municipal de Desenvolvimento e a eleição de sua primeira diretoria, que ocorreu no dia 26 de fevereiro. O COMUDE é uma estrutura necessária, é uma exigência em todos os municípios e que daqui para frente deverá dar um suporte para o desenvolvimento de todas as comunidades. E registrar neste espaço ainda a importância da mobilização dos produtores de fumo e das entidades de apoio na busca de um preço mais justo para o seu produto. Como já é do nosso conhecimento e foi amplamente citado na sessão de hoje, hoje em Santa Cruz do Sul ocorreu mais uma manifestação tentando a abertura de um canal de negociação para o preço da atual safra. E eu pessoalmente acho muito importante esta procura de diálogo, esta procura de negociação por parte dos produtores e das entidades de apoio e que infelizmente não teve a sintonia por parte das empresas. Mas quanto ao fumo, também entendo e imagino que a pressão dos produtores deveria acontecer não só no momento em que o produto está pronto nos galpões. Na minha avaliação, a mobilização, a união do produtor deveria acontecer já na hora de fazer o seu pedido, na hora que faz o pedido do adubo, o pedido de seus insumos para a safra seguinte. Naquela hora, as fumageiras deveriam assumir compromissos de compra com os produtores. E como se não bastasse só o fumo, da forma semelhante também acontece com os produtores de arroz, que já estão se mobilizando. Ocorreu hoje na Farsul uma reunião de representantes dos arrozeiros que encaminharam uma pauta de reivindicações aos técnicos do Ministério da Agricultura. E o próprio IRGA admite que a queda do preço do arroz no momento é uma reação do mercado em função do início da safra. E a recomendação para os arrozeiros agora é de cautela, pois o governo e as indústrias não dispõem praticamente de estoques. O arroz está na mão do produtor. E o seu comportamento, o comportamento do produtor, definirá os preços. E esta mesma cautela nós também recomendamos ao produtor de fumo, para que acompanhe de perto a venda do seu produto. Esta, senhor presidente, é a minha manifestação neste espaço.
Está com a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, gerência do Banco do Brasil presente na sessão de hoje, e aos que acompanham os trabalhos através da cobertura da Rádio Aguda, minha saudação, da mesma forma aos presentes na galeria. Gostaria de, na condição de vice-presidente da mesa diretora, neste início de trabalhos do último ano legislativo, um ano que promete uma série de debates e embates nesta casa, gostaria de pedir aos colegas vereadores, como vice-presidente, integrando a mesa diretora, a colaboração e a compreensão dos colegas em cima dos temas que aqui serão debatidos, que aqui serão apresentados, para que tenhamos um ano produtivo, a exemplo dos anos anteriores. Hoje foi um dia marcante para mim, especialmente no que se refere à negociação já comentada sobre o fumo em Santa Cruz. Especial por quê? Porque tive a oportunidade de viver com os produtores e sentir neles toda a preocupação que está atingindo milhares e milhares de famílias do Rio Grande do Sul, de Paraná e também Santa Catarina, que aliás estiveram com forte representação no dia de hoje em Santa Cruz. E tive a oportunidade de caminhar junto dos produtores e ouvir palavras de ordem em relação à situação que se criou com a safra de 2003. E não sei se tive o prazer ou desprazer, não consegui ainda definir o sentimento que tenho, quando da reunião que envolveu FETAG, sindicatos, prefeitos de alguns municípios e o Sindifumo neste hotel citado pelo vereador Paulo Unfer. Pois na sede do sindicato, que é o Sindifumo, eles não tiveram a humildade de receber a FETAG e os seus representantes. Se alojaram no 15º andar, onde nem mesmo lá se ouvia as manifestações de rua, o que deu ao Sindifumo uma grande tranquilidade para ouvir tudo o que ouviu. E eu coloco aqui para os colegas vereadores e aqueles que estão nos ouvindo, que tive a oportunidade de acompanhar todo o trabalho nesta reunião, na condição de repórter. E me impressionou a força do sindicato, a posição dos líderes sindicais e também dos líderes da FETAG e federações de Paraná e Santa Catarina. Mas me impressionou também, devo dizer isso, a frieza do presidente do Sindifumo, um senhor de idade, bem centrado, chamado Cláudio Ren. No momento em que as entidades apresentavam as suas reivindicações procurava mostrar para o Sindifumo as dificuldades dos produtores, ele, em respostas curtas, dizia o que interessa ao Sindifumo. Por exemplo, um dos comentários cobrados pela FETAG e sindicatos, a situação criada com a compra no final da safra passada. Diz Cláudio Ren, um ano atípico na avaliação da indústria. O questionamento em relação à suba dos insumos, uma questão cambial na visão do Sindifumo. A classificação sugere o Sindifumo que os produtores acompanhem essa classificação na esteira, o que todos nós sabemos. O empobrecimento do fumicultor, ele usa como exemplos algumas de suas saídas, em que, num determinado momento, citou que chegou numa residência e uma senhora o convidou para almoçar e ele ficou impressionado porque tinha galinha, tinha carne de porco, porque tinha isso, tinha aquilo, se comia bem no interior. E citava mais ainda, como argumento fraco, por sinal, de que hoje os produtores de fumo têm uma boa casa, têm o seu carro na garagem, como que se isso não fosse permitido, como que se o produtor de fumo precisasse ser realmente pobre, sem ter condições de moradia e também de deslocamento. Então, esses pontos me entristeceram sobremaneira. E no final, taxativo foi em dizer que por parte das indústrias não há
nenhuma... Vossa Excelência tem um minuto para complementar o senhor.
Não há nenhuma possibilidade da reabertura da negociação. E isso teve que ser transmitido pelos líderes sindicais, pela FETAG, aos produtores que estavam de frente ao hotel, aguardando uma posição positiva, o que infelizmente não aconteceu. Eu só, para concluir, gostaria de dizer que a força demonstrada hoje pelos produtores, ela deve continuar e que cada um impunha a sua bandeira da forma que achar mais justa, mas que continue firme nesta luta de melhorias para a sua produção, que é muito suada, todos nós sabemos. Seria isso, senhor presidente.
Eu também faço usar esse espaço do pequeno expediente. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Agudo, as pessoas que se encontram aqui na galeria, e desejar um bom ano 2004 para os senhores vereadores. Nós passamos o ano de 2003 nesta casa, trabalhando com honestidade e uma sinceridade para o nosso povo de Agudo. E também quero agradecer o Wilson, meu vice-presidente, o vereador Beto, meu secretário, que quando convidei tiveram a confiança em minha pessoa de aceitar compor esta mesa comigo. Estou muito feliz mesmo de ter umas pessoas de um quilate desse junto comigo. E os demais vereadores que me deram apoio e os que votaram em mim, estou satisfeito e digo a eles que tenha certeza, sou uma pessoa humilde, mas trabalho com honestidade e vou conduzir esse trabalho dessa mesa como deve ser. Então, quero deixar de coração mesmo meu agradecimento pelas essas pessoas, o Paulo, que está nos dando um apoio, que é o nosso funcionário da casa, que a gente se sente muito feliz e tranquilo para poder trabalhar com ele. Então, seria essa a minha mensagem que eu queria dizer para os senhores vereadores e o povo que nos escuta hoje à noite.
Tendo a Câmara Municipal recebido, através do ofício protocolado com o número 7, as contas do município de Agudo, exercício de 2000, a mesa diretora, cumprindo o que diz o artigo 198 do Regimento Interno, encaminha este processo à apreciação da Comissão de Finanças, Orçamento, Mérito e Serviços Públicos para tramitação regimental.
Terminando o pequeno expediente, anunciamos a tribuna livre, com a inscrição da senhora Edione Maria Dornelles, que abordará o tema Ações e Realizações do Banco do Brasil em Agudo, no ano de 2003. Convidamos a que se faça a que se manifesta pelo tempo de até 10 minutos.
Boa noite. Cumprimentamos o senhor presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, senhor Pedro de Lima, vice-presidente Wilson Dias, senhor secretário Norberto Miller, demais vereadores, servidores da casa, presentes na galeria. As cooperativas Médio Jacuí, Canjal e a Mista Agudense, Comag, que nesta época promovem suas assembleias, levamos ao conhecimento público as ações desenvolvidas pelo Banco do Brasil no ano de 2003 em Agudo e região. Presente em Agudo há 21 anos, as histórias do Banco do Brasil em Agudo se confundem. Conhecedor das peculiaridades regionais e locais, o BB possui larga experiência na prestação de serviços para os diversos segmentos da sociedade. Por acreditar que o Banco do Brasil em muito pode contribuir para o desenvolvimento de Agudo e região, para o fortalecimento de sua economia e a melhoria da qualidade de vida da população, apresentamos neste momento nossas diversas áreas de atuação em âmbito municipal. Nossa missão é ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender expectativas de clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre os funcionários e a empresa e ser útil à sociedade. A empresa enfatiza suas atividades negociais e adota uma política de resultados. A atual postura, no entanto, não minimiza nosso papel na sociedade. Ao contrário, continuamos a colaborar para que nosso desempenho na comunidade seja cada vez mais eficiente e eficaz. É a atuação efetiva do banco nos principais segmentos negociais que torna possíveis as ações sociais. Neste sentido, o Banco do Brasil continua sendo o principal agente oficial na execução de políticas públicas. Nossa atuação, comprometida com a ética e a responsabilidade social, não perde de vista a eficiência e a qualidade exigida pelo mercado cada vez mais competitivo. Para atender os 4.970 clientes, colocamos à disposição a sala de autoatendimento com funcionamento das 6 às 22 horas, 7 dias por semana. Um serviço de automação em mais de 13.220 postos de atendimento, distribuídos por 3.241 agências e 90.821 funcionários no país. O portal do Banco do Brasil na internet disponibiliza as salas de negócio, que são ambientes virtuais, onde clientes habilitados fazem suas transações com o suporte financeiro do BB, nas 6 modalidades disponíveis: negócios internacionais, compra e venda de ações, administração de ativos, investimento, licitações e agronegócio, consolidando o BB como o primeiro da economia digital do país. Em Agudo, desde 1982, quando foi inaugurada a agência pelo senhor Pedro de Oliveira Schorn, então prefeito de Agudo, a atuação município e região é marcada pela contribuição para o desenvolvimento e aumento da oferta de emprego, por meio de linhas de financiamento, programas e projetos. Contando com 4.850 clientes pessoas físicas, o banco tem significativa participação nesse cenário. No mês de dezembro de 2003, as aplicações neste mercado alcançaram a marca em torno de R$ 700 mil. Nossa agência atingiu naquele mês 120 contas de pessoas jurídicas. Atualmente, temos pessoal especializado no atendimento a micro e pequenas empresas. Prestamos um atendimento personalizado, temos produtos específicos para as necessidades de cada segmento. Entre outros, temos o PROGER, que é um programa instituído pelo Ministério do Trabalho, com o objetivo de conceder sustentação a empreendimentos voltados para a geração de emprego e renda nas áreas rural e urbana, mediante a concessão de linhas de crédito a setores que normalmente apresentam pouco ou nenhum acesso ao sistema financeiro. Os créditos contemplam, além de financiamento para micro e pequenas empresas, cooperativas e associações, incluindo seus filiados, bem como pessoas físicas que atuam na área produtiva e de maneira informal. Em dezembro de 2003, foram realizadas, até dezembro de 2003, foram realizadas 45 operações, perfazendo um montante de R$ 180.446. Por meio da FINAME, Agência Especial de Financiamento Industrial, são financiadas aquisições de máquinas e equipamentos nacionais que possibilitam a consolidação do parque produtor e a modernização das indústrias. Pelas linhas do BNDES, também são apoiados projetos que promovam a reestruturação da indústria, a modernização e adequação da infraestrutura econômica, além da modernização do setor agropecuário. Em dezembro de 2013, o valor dos repasses do FMI chegaram ao montante de R$ 2.500.000. A atuação do Banco do Brasil na área rural tem se pautado historicamente pela busca de melhores condições de produção e elevação do nível de vida dos agricultores e da sociedade em geral, permitindo reduzir o êxodo rural e seus graves efeitos. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com maior volume de recursos do Banco do Brasil aplicados na área rural, com um montante de R$ 3.260.000 em dezembro de 2003. Em agudo, temos aplicado R$ 16.501.908, sendo R$ 11.783.000 em custeio e R$ 4.718.000 em investimentos. No município temos 2.206 operações rurais, sendo 2.019 operações do programa PRONAF, custeio e investimento. Temos que esclarecer aos agricultores da cultura do fumo que eles são beneficiários de crédito via Banco do Brasil em duas oportunidades. Uma pela empresa fumageira para a cultura do fumo, com recursos repassados via Banco do Brasil, e a outra através das linhas do PRONAF custeio para a lavoura de milho, que é plantada na Resteva do Fumo. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, beneficia com encargos favorecidos produtores rurais que desenvolvem atividades agrícolas utilizando-se da mão de obra familiar. Conta com recursos do Fundo de Apoio ao Trabalhador, o FAT. Através de excelente parceria que firmamos com os órgãos de classe, como o Movimento dos Pequenos Agricultores, o Sindicato Rural dos Trabalhadores e o Sindicato Rural dos Empregadores de Agudo, juntamente com a Emater local, foi possível atender aproximadamente 2.000 famílias. O Banco do Brasil, na condição de agente financeiro do Tesouro Nacional, é o repassador dos recursos constitucionais para os municípios. O total recebido pelo município através do FPM e FPR em 2003 foi de R$ 2.842.000. Nos honra muito sermos também administradores do recurso do Fundo da Previdência dos Funcionários da Prefeitura Municipal. Como agente exclusivo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, o banco tem papel importante na condução do programa, a partir do desenvolvimento da sistemática que permite municiar a sociedade com informações necessárias ao exercício do controle social sobre a correta destinação dos valores repassados. Ao longo de 2003, o montante repassado ao município foi de R$ 1.937.105,45. O BB tem investido em tecnologia e desenvolvimento de novos sistemas, visando melhorar a qualidade de atendimento aos aposentados e pensionistas do INSS. Atendemos a 1.856 pensionistas. A atuação social na comunidade é efetivada de várias ações, como campanhas do agasalho, fome zero, material escolar, atualmente em andamento. Todo o material recolhido será doado à Escola Municipal Santos Dumont. Tradicionalmente, o banco está presente em eventos de destaques realizados em Agudo, seja na condição de participante ou de patrocinador. Ao longo de 2003, participamos dos principais eventos, sendo eles a Infolkfest em Agudo, Rodeio Crioulo, Jogos da GF, Festa do Moranguinho, bem como eventos promovidos pelas comunidades no interior. A diversidade e abrangência dos eventos relacionados demonstram o elevado grau de relacionamento do banco com todos os segmentos da sociedade agudense. Contamos com um quadro de 11 funcionários efetivos, um contratado e uma estagiária. Temos também uma menor aprendiz, que dentro do programa chamado Adolescente Trabalhador, propicia a menores carentes realizar um estágio em nossa instituição dos 15 aos 18 anos, com efetivo aprendizado em todas as áreas, da microinformática até a educação sexual. Como veem, muito foi feito, mas temos a certeza que em 2004 poderemos fazer muito mais pelo progresso de todos. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todas as pessoas e instituições que foram nossas parceiras em 2003, em especial ao Poder Público, Executivo, Legislativo e Judiciário, através de seus órgãos, como a Brigada Militar, a Emater também. Entendemos, estendemos este agradecimento à iniciativa privada, que por sua pujança e determinação contribuem para o crescimento de nossa comunidade. Finalmente, desejamos a todos os vereadores e servidores desta casa que o ano legislativo que se inicia seja profícuo, cheio de realizações e que tenhamos saúde, inteligência e discernimento para realizar o que também está escrito na nossa missão, que sejamos úteis à sociedade. Agradecemos imensamente o espaço concedido. Muito obrigada. Boa noite.
Agradecemos as palavras da senhora Edione e passamos a seguir para o grande expediente, onde discurso os vereadores. Convidemos o vereador Beto Miller.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos a palavra ao vereador Ari Anunciação.
Eminente presidente dessa Casa Legislativa, vereador Pedro Lima, eminente secretário da Mesa do Poder Legislativo, vereador Norberto Miller, ilustre vice-presidente, colega Wilson Dias, demais colegas aqui presentes, a minha saudação, e nesse primeiro momento ao saudá-los, eu quero desejar a nova mesa diretora, na pessoa do seu presidente, que tenham toda a sorte de êxito no decorrer desse último ano dessa legislatura. Que Vossa Excelência, senhor presidente, com os demais membros da mesa, tenham a dignidade e a honradez de conduzir os trabalhos dessa casa, como sempre vinha acontecendo com os demais presidentes que os antecederam, os demais membros da mesa que antecederam nesse ano. Quero cumprimentar a todos os presentes na galeria e também cumprimentar o Banco do Brasil, na pessoa da sua gerente, a senhora Edione, e mais o assessor Gilberto, que acompanham aqui nessa casa hoje à noite, e dizer-lhes que ao saudar, saúdo também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, para dizer que o pronunciamento de Vossa Excelência, senhor gerente, demonstrou a importância, a grandeza do Banco do Brasil aqui no município de Agudo, ao dar cobertura ao longo dos anos para o desenvolvimento do nosso município. O Banco do Brasil realmente tem sido a base na área financeira, especialmente para a agricultura, não só do município de Agudo, mas de todo o Rio Grande do Sul e também do Brasil. Haja visto o desenrolar de toda a política agrícola do país, que sempre vem praticamente girando em torno das atividades do Banco do Brasil. Por isso, nós não podemos, em nenhum momento, desconhecer a grande importância que tem o Banco do Brasil para o povo brasileiro, especialmente na área de produção agrícola, que é, sem sombra de dúvida, hoje, o grande destaque da economia brasileira. A agricultura, queira não ou queira sim, no meu entender, é o setor que mais contribui para o desenvolvimento do país e que, por certo, no correr dos anos vindouros, a agricultura será a grande saída para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento do nosso povo aqui no nosso território. A agricultura é da onde sai a alimentação, da onde podemos dizer que sai tudo aquilo que sustenta as vidas de nossa gente. Por isso, o Banco do Brasil está de parabéns, senhor gerente, e agradecemos a vinda de Vossa Excelência aqui, trazendo dados de alta importância que o povo precisa saber. Muitas vezes se fala que o banco não dá dinheiro, que o banco não pode, não faz isso, não faz aquilo, sem conhecimento de causa. Nem sempre as instituições públicas atendem os anseios das comunidades como lhe atenderam, como precisaria ser atendido. Por isso, quero cumprimentar o Banco do Brasil nessa noite e dizer que, em agudo, o banco é bem-vindo, deve ficar sempre do lado que está, ou seja, do lado da produção. Por isso, de parabéns ao Banco do Brasil, à agência de agudo, e ao dizer isso, quero transmitir a todo o quadro funcional da casa os cumprimentos da casa legislativa, especialmente da liderança do PMDB. Dito isso, eu também quero fazer uma referência muito especial à vinda do governador Rigoto Agutto. Talvez muitos ficam pensando, mas como o governador do Rio Grande do Sul sai da capital e instala o governo por um dia no município de Agutto, em que pese a grave crise que o governo vem enfrentando no estado do Rio Grande do Sul, a crise financeira, que é do conhecimento público, que não podemos esconder de maneira nenhuma, é uma crise que vem se prolongando no longo dos anos de vários governos. E agora me parece que está chegando ao seu ápice, ao seu ponto mais alto, ao ponto do governo não ter recurso para quitar suas contas, até mesmo com o funcionalismo. É uma questão de reflexão para nós políticos, também nos municípios, senhores vereadores. Eu venho alertando de que essa questão do estado do Rio Grande do Sul e de muitos municípios não é de hoje. E vai se avolumando, vai se agravando ao ponto de um governante não ter como solucionar os problemas financeiros que deveriam ser resolvidos. O estado do Rio Grande do Sul está sem condições praticamente de investimentos. E aí os senhores vão me perguntar ou vão me questionar o porquê que o estado do Rio Grande do Sul se encontra nessa situação. Ou talvez porque o município de Agudo está na mesma situação, praticamente. Ainda consegue pagar folha. Mas eu tenho quase que plena certeza que, a continuar do jeito que está, o governo municipal não vai conseguir, no correr do ano, pagar a folha de pagamento normalmente de seus funcionários. Essa crise que os estados e os municípios estão enfrentando, eu tenho sempre dito, ela vem por alguma razão administrativa. Quando não se pode dizer, por razões eminentemente politiqueiras muitas vezes. Aqui governantes se dão o luxo de pensar que a coisa pública vai como Deus queira. Não se valoriza aqueles que produzem muitas vezes. Não se dá o valor às questões de muito grande importância para o poder público, qual seja os setores de produção. É muito bonito nós aqui nessa casa, por exemplo, aprovarmos aumentos para o funcionalismo. É gratificante se abrir as portas de grandes aumentos. Mas o reflexo que isso vai dar lá adiante, na economia do município e no atendimento das questões que dizem respeito àqueles que sustentam o município, qual seja os setores produtivos, como a agricultura, por exemplo, muitas vezes não é medido. Eu ouvi aqui colegas reclamando, por exemplo, de estradas no interior do município. Pois eu quero dizer que isso não é mais novidade, prezados colegas. O governo hoje municipal de Agudo, como o governo do estado, não tem recurso para recuperar as máquinas. Não tinha recurso no início de ano para comprar óleo diesel para colocar nas máquinas. E a situação é dramática. Hoje me chegou, por exemplo, da linha dos Pomeranos, informações que o ônibus que transportará as crianças dos colégios não fará linha amanhã, porque não tem estrada em determinados locais do interior. As questões dessa natureza devem ser olhadas. Tudo tem limite. Sabemos que os produtores, por exemplo, do nosso município, que embasa a economia do nosso município em duas atividades: a orizícola e o fumicultor. O fumicultor, como vocês estão vendo, se debatendo com o preço do fumo, lutando por maiores preços. Já o arrozeiro começando a gritar também, porque o arroz está baixando. E essas questões para nós aqui em Agudo são questões delicadas, porque estamos com a nossa base econômica em duas culturas. Os governos, entre os quais nós do município, conjunto, e aí não é só o prefeito, nós vereadores também, deveríamos partir para um estudo aonde se diversificasse a economia do município, para não ficar presa em duas culturas que sustentam a base econômica nossa. E quando dá essas questões de superprodução, como é o caso do fumo, cujo preço é estabelecido pela oferta e a procura, acontece exatamente o que está acontecendo. O ano passado, todo mundo vendia fumo a altos preços por essa época. E todo mundo correu para produzir fumo para esse ano. E o resultado está aí. Alta produção e o preço se veio para baixo. E o produtor desesperado. As companhias não querendo receber porque não querem dar aumento no preço. E o colono fica à margem dessa situação, porque não tem outra alternativa senão vender o seu produto pelo preço que eles estabelecem. Então, seria a hora das administrações e dos políticos de cada município, como é o caso nosso, começar a pensar em trazer outra base econômica para dentro do município, para não ficarmos presos tão somente em duas questões, em dois produtos básicos da economia nossa, que é arroz e fumo. Por isso, nós, eu como político, até me sinto na obrigação de alertar dessa casa, que nós deveríamos formar uma comissão e estudar, quem sabe, a busca de outras de outras culturas que fossem engrandecer também a economia do município, para não ficarmos presos no fumo e no arroz. Essa é uma questão de nós pensarmos. O Banco do Brasil, falou bem a gerente, está pronto para incrementar o financiamento, para ajudar financeiramente as produções do município. Aqui é duas, é fumo e arroz. Quem sabe o município, através da Secretaria da Agricultura, com o próprio Banco do Brasil, e nós, vereadores, buscássemos achar alguma outra cultura em atividade diversa para chegarmos a uma terceira cultura de base econômica para o município. Essa consideração deve ser pensada, porque a situação do município não é boa em face, primeiro, da situação gravosa que está se passando o fumo, e que, por certo, o arroz, se a produção for grande, também vai baixar. Também vai vir para, no mínimo, R$25 as sacas de arroz. E aí está o prejuízo para o produtor, que, por certo, não vai ter, com a venda de arroz a R$25 a saca, não vai cobrir o custo da produção de sua lavoura. Mais uma questão séria para o município de Agudo. Portanto, nesse início de ano, estamos aqui abrindo os trabalhos desse último ano legislativo. Um ano, senhor presidente, senhores vereadores, um ano político, um ano em que se vai decidir a eleição para o futuro da administração do município de Agudo. Aí haverá, por certo, debates de todos os lados, partidários, de interesses na defesa de seus interesses políticos partidários. Cada vereador haverá de fazer as suas forças, andar a sua voz na busca da defesa do interesse de seus partidos. Porém, eu quero alertar aos colegas que essa casa não deve deixar de se embebedar pela questão eminentemente política. Vamos sempre tratar as questões de alta indagação de interesse público no município de Agudo acima dos interesses políticos partidários. Era essa a recomendação, senhor presidente, que eu tenho a dar nesse primeiro momento. Muito obrigado.
Lembramos que para a próxima sessão estão inscritos os vereadores. Vereador Aldo Hoppe e Wilson Dias. A ordem do dia desta sessão está prejudicada por não haver matéria escrita. Assim sendo, encaminhamos a pauta, aonde tramitam as seguintes proposições. Peço para o secretário que lê.
Em primeira sessão de pauta está o projeto de lei número 5, do Legislativo, que institui a obrigatoriedade da realização de exames de acuidade visual e auditiva nos alunos da rede municipal de ensino.
Wilson. Está com a palavra o vereador Reni.
Senhor presidente, colegas vereadores, no espaço da pauta eu quero fazer referência ao projeto de lei que estou apresentando nesta primeira sessão do ano 2004, através do qual se pretende instituir a realização de exames para verificar a acuidade visual e auditiva nos alunos da rede municipal de ensino. Este projeto tem o único objetivo de oportunizar a todos os alunos da rede municipal de ensino o acesso a testes e exames que poderão detectar deficiência auditiva ou visual. Deficiência esta que muitas vezes passa desapercebida pelos próprios pais e também pelos professores. podendo acrescentar também que é verídica a existência de crianças em nossas escolas que apresentam dificuldades de aprendizagem. E muitas vezes estas dificuldades, elas não estão ligadas ao grau de inteligência do aluno, mas muitas vezes são consequência em dificuldades de ouvir e de ver o que está sendo ensinado. E para a implementação deste programa, o município poderá dispor de sua própria estrutura de atendimento à saúde, poderá se valer do Sistema Único de Saúde, ou ainda de convênios e acordos de cooperação com instituições particulares de saúde e também com instituições de ensino superior da área da saúde. Convém destacar também, ao comentar esta proposição, que em épocas passadas o município oferecia um atendimento do gênero em nossas escolas e que, infelizmente, não está mais acontecendo. E, portanto, esta proposição está sendo apresentada no sentido de que o município volte a oferecer esta assistência aos estudantes para que sejam diminuídas estas dificuldades destes estudantes e que também seja uma forma de prevenir problemas de visão e problemas de audição hoje em nossos estudantes e nos nossos futuros cidadãos. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Wilson.
Devesse ser um assunto comentado, a ser comentado pelo líder de governo, mas efetivamente pela importância das matérias eu preciso fazer rapidamente algumas considerações, especialmente no que se refere ao projeto de lei 6, por ser um defensor da instalação, gostaria que fosse definitiva ou de imediato, de indústrias, de empresas dentro do Distrito Industrial, porque tem um desejo muito grande dentro de mim, já manifestado em outras oportunidades, de ver definitivamente a nossa área industrial definida, com as indústrias ali produzindo para a nossa gente, empregando a nossa mão de obra. De modo que este projeto, que hoje está recebendo a apresentação na casa, e que tem como pretendente, a empresa de Sérgio Luiz Incher, no ramo de fabricação de esquadrias metálicas e box para banheiros, como líder da bancada do PP, gostaria de manifestar aqui a nossa posição favorável, com o aval do colega vereador Beto Miller, de que seja dada essa autorização para a instalação dessa indústria, mas sendo aqui também a bancada do PMDB plenamente de acordo. Um outro assunto que eu quero comentar é o projeto de lei 7/2004, porque esta é uma grita da população de Agudo. E o projeto em si já apresenta na sua mensagem o que aconteceu em relação a este profissional da área de saúde. Tivemos uma exoneração, tivemos um concurso e uma desistência, são fatos que nós precisamos ter em mente na análise dessa matéria. E considerando especialmente a grita que tem a nossa população em relação ao atendimento que hoje está precário na unidade de saúde aqui do centro. São pessoas que vão e que voltam para casa sem receber atendimento. E por quê? Porque não tem um profissional da área. Então, defendo, como líder da bancada do PP, e até essa uma matéria que poderia ter sido, na minha avaliação, ter sido apresentada com regime de urgência para aprovação imediata da contratação de um médico para atuar junto à nossa população, especialmente no posto de saúde. É uma necessidade premente, senhor presidente, colegas vereadores, para atendimento à nossa população. Bancada do PP defende a aprovação desse projeto de lei. Seria isso, senhor presidente.
Encerrada a pauta, anunciamos o espaço das explicações pessoais. Abre-se a inscrição para manifestação de até 5 vereadores.
Reni. Paulo.
Está com a palavra o vereador Reni.
Senhor presidente, colegas vereadores e pessoas que permanecem na sintonia desta transmissão. Neste espaço das explicações pessoais, eu quero fazer um rápido comentário e referência à prolongada estiagem pela qual estamos passando e a qual está nos causando preocupação, especialmente com a produção agrícola, que está sendo muito prejudicada. E não só isso, o próprio abastecimento de água nas localidades do interior, e inclusive na cidade, que não está livre da falta de água, isto dependendo da continuidade da seca. Em algumas localidades do interior, foram perfurados poços e construídas redes de abastecimento, e em outras localidades ainda está para ser feito este trabalho, a construção das redes e o efetivo abastecimento. Mas quanto a nós aqui na cidade, esta estiagem poderá e inclusive deverá ser uma chamada de atenção para retomar o pleito de buscar a água do rio Jacuí. Em épocas passadas, já apresentei indicações e emendas neste sentido e, inclusive, defendi esta proposição da busca da água do rio Jacuí para abastecer a nossa cidade numa das assembleias municipais do orçamento participativo. E tenho bem presente a ocasião daquela assembleia, quando esta proposição, inclusive, teve pouca adesão. Inclusive, poucas pessoas que estiveram presentes elegeram esta proposição como uma das prioridades a serem executadas. Ficou para um segundo, terceiro plano e por aí permaneceu. Mas, felizmente, este assunto do abastecimento de água para a nossa cidade está voltando à tona, está retornando, e inclusive no mês de fevereiro, precisamente no dia 16, quando houve a instalação do governo do estado em nossa cidade, este pedido foi entregue ao senhor governador. E estamos nós aqui, tendo participado desta reivindicação e aguardando, inclusive, com recomendação para que possamos, a cada dia que passa, reforçar estas reivindicações apresentadas ao senhor governador, ao seu secretariado, e especialmente esta também que diz respeito a uma solução definitiva para o abastecimento de água em nossa cidade, ou seja, a busca da água a partir do rio Jacuí. Esta é, senhor presidente, a minha participação neste espaço.
Passamos a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúdo mais uma vez a mesa diretora, os demais colegas, comunidade aqui presente e aos que acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo. É com muita alegria que hoje informo, conforme já foi divulgado, que na semana passada foi criada o Conselho Municipal de Desenvolvimento do município de Agudo. E quero desde já parabenizar o diretor dessa casa, Paulo Augusto Vila, por ter sido eleito presidente deste tão importante conselho de nosso município, onde temos como vice-presidente Lauro Luiz Friedrich, secretária Vanessa dos Santos Medeiros, primeiro secretário Carlos Henrique Roja, tesoureiro Rasso Haras Bronig, primeiro tesoureiro Laércio Rogério Friedrich, conselho fiscal Valdir Alvino Halberstadt, Nelson Dias, Arnildo Arci Kegler, suplentes do conselho fiscal Nilvio Alberto Hermes, Odacir Teixeira e Paulo Roberto Unfer. Portanto, acredito que esse Conselho Municipal de Desenvolvimento vai ser mais um instrumento muito importante para a comunidade de Agudo, pois o mesmo tem personalidade jurídica independente e é nesse Conselho onde a comunidade organizada poderá participar ativamente, inclusive nesses pleitos hoje mencionados pelo vereador Ari. E conforme diz no artigo 2º da Lei Municipal criada para este fim, o Conselho Municipal de Desenvolvimento tem por objetivo a promoção do desenvolvimento local harmônico e sustentado, através da integração das ações do poder público com as organizações privadas, as entidades da sociedade civil organizada e os cidadãos, visando a melhoria da qualidade de vida da população, a distribuição harmônica e equilibrada da economia e a preservação do meio ambiente. Portanto, gostaria que a comunidade ficasse atenta a todos os chamamentos que este Conselho fará pela participação da comunidade, principalmente nas audiências públicas, onde assuntos importantes em relação ao desenvolvimento do município de Agudo serão tratados e será necessária a opinião e a participação de toda a comunidade. Obrigado.
Cumprido todas as fases regimentais, agradecemos a presença dos vereadores, dos senhores vereadores e a atenção dos munícipes. Está encerrada a sessão e convidamos todos os senhores para a próxima sessão. Boa noite.